Oi, gente, tudo bem? Bom, esse é o áudio de história e ele é uma continuação do áudio anterior onde eu comecei a conversar com você sobre Roma. E agora eu vou seguir falando com você sobre Cartago e o papel de Cartago nas guerras púnicas contra Roma, né? Eu terminei te falando que a gente está em um ponto onde Roma teve um avanço imperialista e econômico muito significativo e ela se tornou aí a segunda maior cidade da história. Só que a segunda, né, implica que tem uma primeira. E essa primeira seria Cartago. Como as duas queriam esse poderio todo econômico, político, imperialista, enfim, elas entraram em guerra umas contra as outras. E essa guerra entre as duas cidades foram as guerras púnicas. Por que púnicas? Porque os romanos chamavam os cartaginenses, né, os cartagos, de punos. Aí, ok, essas duas cidades entraram em guerra pelo poderio econômico, pelo poderio político, etc, 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 e Roma venceu. Quando Roma vence essa guerra aqui, Roma avança muito mais a civilização e o império dela. Por quê? Agora Roma tem o domínio total do Mediterrâneo. E no Mediterrâneo tem muita gente querendo comercializar. Por exemplo, tem muitos gregos querendo comercializar por lá, né? E quando a Roma chega no Mediterrâneo, ela passa a cobrar impostos de todo mundo que quisesse fazer comércio pelo mar Mediterrâneo. Como tem muita gente naquela região, isso enriquece muito Roma, principalmente com escravos. Porque tem muita gente que paga isso aí com escravos. E esses escravos, muitas vezes, são pessoas extremamente qualificadas, que vêm da elite intelectual desses povos aí que ou foram conquistados, né, e deram escravos como escravos de guerra, ou estavam tentando comercializar no mar Mediterrâneo e cederam escravos como forma de pagamento para Roma para poder realizar as atividades comerciais deles lá. Isso faz com que Roma vire uma sociedade escravista, essencialmente escravista. Por quê? Primeiro, os escravos estavam vindo muito, então tinha uma oferta imensa, isso fazia com que o preço deles ficasse muito baixo. Então, as pessoas que contratavam outras estavam deixando de contratar trabalhadores para poder usar escravos, porque era mais lucrativo. Além de que esses escravos eram extremamente competentes, por aquilo que eu te falei deles serem elite intelectual, né? Deles terem um certo nível, o que meio que mata o trabalho assalariado, porque eles não estão mais contratando ninguém, agora eles realmente vivem de escravo. E além disso, a cultura romana começa a se modificar um pouco, porque como eu te falei, tinha muitos gregos que estavam ali na área, né? E quando esses gregos começam a se misturar com os romanos, eles acabam implementando a cultura grega, que é muito forte, sempre foi muito forte, na sociedade romana. E isso gera a cultura greco-romana, ao ponto de que o latim, que é a língua original romana, né, vira uma língua meio que coloquial, meio que informal para você falar no dia a dia, e a língua culta da região se torna a língua grega. Então as coisas mudam um pouco aqui para Roma, mas o maior impacto que vai sair disso é justamente esse desemprego que eu te falei, porque como eles têm uma oferta muito grande de escravos e escravos qualificados, eles não precisam mais do trabalho assalariado. E esse desemprego todo causa uma tensão muito grande, uma instabilidade muito grande em Roma que até então não tinha. Até aqui, Roma estava nesse período super próspero, né? E agora as coisas vão começar a balançar, a bambear um pouco. Por quê? As pessoas estavam sem dinheiro, porque elas não estavam trabalhando, as pessoas estavam passando fome e as pessoas estavam estressadas. E o governo estava com medo das pessoas começarem a se rebelar contra eles. Os patrícios estavam com medo dos plebeus, por exemplo, começarem a se rebelar contra eles. E aí, o que que eles fizeram? Eles trouxeram uma política chamada de política do pão e circo. Isso você já deve ter ouvido falar, mas eu preciso que você entenda direitinho o que é isso aqui, porque isso aqui foi essencial na história da humanidade, certo? O que seria a política do pão e circo? É basicamente fazer em lugares tipo Coliseu, né, que você já deve conhecer, o Coliseu de Roma, é um monumento bem famoso, e fazer espetáculos ali de homens lutando com animais, enfim, espetáculos para as pessoas, e deixar as pessoas entrarem de graça para assistir aquilo ali, então promovendo entretenimento, aliviando a tensão, acalmando eles, e durante esses espetáculos, nos circos, né, eles distribuírem pão, distribuírem comida, porque as pessoas não tinham dinheiro, as pessoas tinham fome. Então eles darem comida facilitava muito a paz da cidade como um todo. E isso foi o que veio aí representado pela política do pão e circo. Com o tempo, com esse esquema de vamos ganhar comida de graça, vamos ganhar entretenimento de graça, etc, 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 a plebe começou a sentir uma aproximação em relação ao governo. Ela começou a sentir que o governo estava tentando ajudar a plebe e que o governo estaria do lado deles. Então, um dos tribunos da plebe, que eu te expliquei o que são no áudio anterior, um dos tribunos dessa época aqui, que se chamava Tibério Graco, foi lá no governo e fez assim, ó, Senado, eu queria propor uma reforma agrária. O que é reforma agrária? Você redistribuir todas as terras. As terras que estavam nas mãos dos patrícios serem redistribuídas para todo mundo e os plebeus começarem a ter algumas terras ali e começarem a ter algum poder político, econômico, enfim, no geral. Mas os patrícios e o Senado, né? O Senado, lembrando que eram formados por patrícios, não eram idiotas. Eles sabiam que se eles fizessem essa reforma agrária, eles iam perder privilégios deles, porque eles iam ter que dividir. E eles fizeram o quê? Condenaram o cara à morte. Só que eles não queriam matar ele de um jeito respeitoso, porque eles queriam mostrar pra plebe que aquilo não podia acontecer, que ninguém podia se rebelar contra o Senado. Ok que o cara não se rebelou, mas assim, ninguém podia ir contra o Senado pra tentar conseguir mais do que ele já dava. Então o que que eles fizeram? Eles pegaram esse cara e rumaram no rio. Porque assim, ele morreria lá afogado, batido nas pedras, enfim, morreria arrumado no rio. E o espírito dele não descansaria, então era como se fosse um castigo pra além da vida. O irmão dele ficou revoltadíssimo com isso, o nome do irmão dele era Caio, né? Caio Graco. E aí ele falou, tá, mataram meu irmão, eu vou fazer a reforma então. E aí ele foi, tentou fazer a reforma, não deu certo. Só que ele sabia que a galera vinha e ia arrumar ele no rio também, porque ele viu o que aconteceu com o irmão dele. Então o que que ele fez? Ele foi e ele se matou, ele se suicidou. E antes de se suicidar, né, ele pediu pra ser enterrado, pra ele não acabar que nem o irmão. Então assim, apesar do cara ter tentado de novo, a mensagem que estavam querendo passar foi passada, porque bateu um apavoro nele. Mas vale você entender que não era só a plebe que estava querendo se rebelar e que estava querendo mudar um pouco a sua realidade. Aqui, onde a gente está assim, no auge da sociedade romana escravista, né, que eu te falei que eles estavam vivendo à base de escravos, a gente vai ter a primeira revolta escrava da história e a mais importante até hoje. Porque foi uma revolta que pegou toda a instabilidade política que tinha lá em Roma, todo o caos que estava o governo de Roma com todas aquelas ofensivas, e fez uma revolta, que a gente chama de Revolta de Espartacos. Guarde isso daqui, isso é essencial, está na descrição aqui do áudio. Revolta de Espartacos, isso é muito importante. Porque isso aqui foi uma revolta escravista, foram escravos se rebelando contra as pessoas que estavam no poder, que detinham poder sobre eles, e eles conseguiram, eles venceram. Por que que eles venceram? Porque nessa época, como eu te falei, a política romana estava muito instável. E isso acontecia principalmente porque tinham muitos partidos disputando pelo poder. Então, às vezes, acontecia até de Espartacos, né, os escravos, enfim, estarem contra um partido e o outro não fazer nada, porque eles queriam ver o outro partido se lascando pela disputa entre eles. Então, essa disputa interna acabou enfraquecendo o sistema partidário como um todo e aí deu a oportunidade para a revolta de Espartacos ser bem-sucedida e, enfim, as coisas darem certo. Mas tá, que partidos eram esses? Como é que isso se deu? Depois da revolta, que logicamente foi bem sucedido porque é uma revolta de escravos que pôde acontecer, então isso já é muito, mas logicamente os escravos não pegaram o poder pra eles, né? Depois da revolta, esse sistema de partidos ficou muito, muito, muito instável, porque eles ficaram sem saber com quem ficaria o poder. E aí os dois principais, que seriam o Partido Popular e o Partido Aristocrático, entraram em uma guerra civil. Eles cansaram da situação estável que eles estavam vivendo e eles decidiram que eles iam brigar mesmo contra o outro e botaram os dois generais principais de cada um, que era um cara chamado Mário no Popular e um cara chamado Sila no Aristocrático. Eles começaram a brigar, uma briga braba, e aí o Sila ganhou. Quando o Sila ganha, ele faz uma ditadura, só que não foi uma ditadura qualquer. O que eu mais quero que você saiba dessa ditadura aqui é que ele foi muito violento. Ele passou 10 anos no poder e ele fez uma violência braba em cima de todo mundo durante a ditadura dele toda. Mas o que que isso gerou? Isso acabou gerando uma certa estabilidade política. Porque como tava todo mundo muito pianinho ali porque aquele homem mandava, porque ele era brabo e ele saía matando todo mundo à torta e à direita quando ele queria, as pessoas começaram a obedecer sem se rebelar, sem contestar muito as ordens que ele dava. E isso acabou gerando um certo crescimento econômico e territorial, porque as coisas logisticamente em Roma começaram a andar. Então, apesar de ser uma ditadura muito violenta, a gente acabou tendo uma estabilidade aqui que até então Roma não tinha conhecido há muito tempo. Quando essa ditadura acabou, a gente volta para a luta partidária, porque esse cara foi derrubado aí, na verdade, ele não é nem que ele foi derrubado, ele largou o poder, ele foi viver outra vida, ele decidiu que ele ia viver outra vida, ele largou. E aí, os partidos pegaram de novo, né? Agora que a ditadura acabou, a gente pode voltar pra essa luta, pra essa guerra civil que a gente tem pra ver quem vai ficar com o poder. Só que Roma já tinha visto o que aconteceu nessa guerra civil da última vez. Então, logicamente, Roma não queria que isso acontecesse de novo. Então, agora, o caminho é um pouco diferente, que eu vou te contar no próximo áudio, porque esse daqui já tá muito grande, tá certo? Eu espero que você esteja entendendo, não é nem que você tenha entendido, porque é uma história muito linear, então precisa que você continue comigo. Eu espero que você esteja entendendo e eu espero você no próximo. Um beijo, tchau!